Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
Bem-vindos a mais um episódio. Esse é o nosso sétimo episódio da série Extraordinariamente Comuns, Aprendendo com Mulheres. E hoje a gente vai conversar sobre o oitavo capítulo do livro, sobre a mulher samaritana, encontrando a água da vida. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4:29.
E a nossa convidada de hoje é uma mulher querida da igreja da Rebeca, e eu vou deixar ela se apresentar.
Bom, queridas, o meu nome é Lilian Giannone Marques, ou Lilian Marques, como as pessoas me chamam, mas eu gosto do Giannone. E eu sou casada com o Fernando, eu tenho 3 filhos adultos, 2 meninas e 1 menino, a Marina, a Luísa e o Rafael. Eu sou presbiteriana desde que nasci. Nasci em São Paulo, vivi lá durante 30 anos e vim para cá porque o meu marido foi transferido para Campinas, e aí então eu vim com a família, né, morar aqui em Campinas, e faz 20 e pouquinhos, 22 anos que nós moramos aqui, né? E eu sou dentista de formação, e é minha primeira profissão como odontopediatra. E há uns 6, 7 anos eu também fiz uma formação em pedagogia para trabalhar como professora numa ONG aqui em Campinas que chama Serviço Social Nova Jerusalém, que é um lugar que o Senhor me chamou e eu me apaixonei por esse lugar, então eu tenho servido lá como professora e como dentista, né? Então tem sido um privilégio. Atualmente, esse ano, eu não estou trabalhando e decidi ficar um tempo em casa com meu marido, e minha filha mais velha se casou agora faz 2 semanas, então eu estou me acostumando com essa ideia, mas foi um preparo para isso também, foi um tempo bom de estar em casa, e tem sido um aprendizado, né? E eu tenho, junto com uma amiga, a Luciana Lopes, nós temos um Instagram que se chama Juntas em Oração, que é justamente para essa fase da vida de mulheres com seus filhos já crescidos, não necessariamente já que tenham saído de casa, né? Mas que já estão tomando suas decisões, fazendo suas escolhas. E nós temos nos reunido presencialmente uma vez por mês na casa de uma delas para orar, para conversar, para falar sobre as vitórias, as dificuldades desse tempo, né? E também temos então esse grupo no Instagram para conversas, para um grupo que se reúne com o mesmo objetivo, né? Com a mesma fase de vida. E tem sido bênção também, tem sido um prazer a gente estar junto. E é isso, hoje eu tô aqui.
Ai, a gente ficou muito feliz que você aceitou nosso convite. Você é uma mulher que eu admiro muito, conheço você mais de pertinho. Então, a gente ficou muito feliz mesmo que você aceitou nosso convite de estar aqui hoje.
Obrigada. Para mim é um prazer conhecer você também. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo momento aí, a gente conversando juntas sobre essa mulher.
E partindo aqui para o começo do capítulo, ele começa já botando esse versículo que a gente comentou na introdução. E logo de cara ele começa falando que o nome dela não é revelado, né? E eu achei isso muito interessante, principalmente porque ele coloca que João dedica 42 versículos para contar essa história, e o nome dela não é mencionado, mas ao mesmo tempo ela é muito importante, numa narrativa muito importante. Isso chama bastante atenção, né?
Eu gostei também nesse começo que ele fala do fato dela ser uma mulher anônima, né, como você disse, não tem o um nome, mas que também ela estava fazendo um trabalho ordinário, né, assim, eu nunca tinha parado para pensar exatamente, mas assim, é uma cena bem banal, né, se você parar para pensar, só tá tirando a água do poço, né? Então é uma situação bem ordinária e de uma mulher marginalizada, então é uma cena bem improvável mesmo, né? Tendo em vista o que acontece, como a gente vai ver, né?
E aqui depois ele passa para falando que não foi um incidente, né? Isso ter acontecido. E daí ele entra nessa parte do capítulo do cenário ser muito impressionante. E o que chamou muita atenção para mim nessa parte foi essa questão dos detalhes, né? Ele vai destrinchar aqui, explicando várias partes do que acontece, mas realmente quando a gente junta tudo. Foi tudo muito arquitetado para acontecer dessa forma, né? Não foi por acaso, não foi um acidente. Todos os detalhes cooperam para nos mostrar isso.
É, ele vai começar falando da questão do próprio poço, né? Que era esse poço de Jacó, que era um poço bem conhecido para os israelenses, né? E que foi o primeiro imóvel habitável, ele fala, registrado nas escrituras de algum israelita, que algum israelita, né, possuiu na terra prometida. E aí ele comenta que foi dado em herança para José, depois foi ali onde os ossos de José foram enterrados, né? Os israelitas levaram os ossos pelo deserto, né, até ser enterrado ali. Então era um poço bem conhecido por esses séculos, né, da tradição judaica, mas que justamente era um poço que era evitado, né? Porque ele estava no território samaritano na época de Jesus, né? Então ele vai dizer que um bom judeu, ele evitaria passar por aquele lugar, né? Se ele estivesse fazendo a rota de Jesus, né? De Jerusalém para Galiléia, ele sempre viajaria por um trajeto diferente, né? E justamente não foi o que aconteceu por um propósito, né, específico.
Eles fariam até questão de fazer o caminho mais longo para não passar naquele lugar, né? E é exatamente o que Jesus não faz, né?
Sim, e aqui uma coisa que eu achei legal que ele fala no capítulo também é que esse poço seria o poço que tinha melhor água, né? Ele era profundo, então a água era pura, potável, fresca, e os israelitas viam isso como uma prova da graça e bondade de Deus com o patriarca. Então, é legal pensar que é realmente um lugar muito importante, né? Um lugar muito marcante, e que os israelitas estavam evitando de passar porque estava nesse território da samaritano, mas Jesus escolhe passar por lá, fazer essa pausa, e os discípulos devem ter ficado assim, nossa, mas por que que a gente vai fazer esse caminho? Quem vê The Chosen, aparece algumas cenas dessa, né? E eles colocam essa parte dos discípulos meio que pensando, nossa, mas por que a gente vai fazer esse caminho? Assim, ninguém faz esse caminho. Então é interessante mesmo.
E ele também dá uma contextualizada, né, nos samaritanos, né, dizendo que eles eram um povo mestiço. Ele vai dizer descendente de pagãos que tinham casado com os poucos israelitas que sobraram depois que os assírios conquistaram o Reino do Norte, né? Então ele vai dizer que, inclusive, o Reino do Norte já tinha se corrompido, né, antes até disso. Aí ele vai citar Neemias, justamente essa junção aí que houve. E ele fala bastante que os samaritanos, eles até acreditavam em algumas coisas, eles acreditavam, acho que no Pentateuco e tal, mas eles desvirtuaram, assim, né? Não era a religião verdadeira, né? Misturavam, então, né, provavelmente, coisas, incluíam outros elementos, né, na Bíblia, talvez, na Bíblia que eles tinham, né, na época.
Então, havia um conhecimento, né, da parte da lei e tudo, né? Eles tinham uma parte de conhecimento disso, né? Não eram totalmente fora da cultura judaica, né?
E aí ele parte para essa questão de que realmente existia esse desprezo dos judeus pelos samaritanos. Então, os judeus se consideravam, de certa forma, superiores, né? E evitavam a qualquer custo até passar nesse local que era um marco. E aí ele passa por uma parte do capítulo que ele fala muito sobre os detalhes de por que que essa era uma cena realmente muito incomum.
Uhum.
E ele coloca que a escolha do caminho, como a gente já comentou, é muito incomum. Jesus estar sozinho, Jesus estar cansado, falar que está cansado, precisa descansar, e os discípulos vão fazer as outras atividades na cidade que eles tinham para fazer. Jesus iniciar uma conversa com ela e escolher dela como a primeira pessoa para ele falar que ele era o Messias, beber do vaso impuro. Aí a gente pode ir conversando mais sobre todos esses tópicos, mas assim, ele dá uma pincelada geral, assim, falando isso, isso, isso. E realmente, quando a gente vai ver, é um cenário completamente improvável.
Uhum.
Mas deixa bem assim, claro, de que Jesus tinha uma intenção de passar por lá, né? Não foi sem querer, assim. Uma coisa que, opa, aconteceu, né? Mas uma intencionalidade, assim, como a gente vê em todos os evangelhos, né? Sempre existe um porquê, né? Das ações de Jesus.
E toda essa situação ensina muito pra gente, né? A gente consegue ver como foi tudo arquitetado e trabalhado, como você falou, Lilian, e como Jesus ensinava através dessas situações mesmo. Ele não fazia o que as pessoas esperavam que ele iria fazer, não agia da forma que as pessoas falavam, acho que vai acontecer assim. Aí aconteceu uma história diferente, improvável, e isso foi o que fez muita diferença e nos ensina muito até hoje, né? A gente aprende demais.
Inclusive o versículo 4, né, fala: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, mostrando justamente essa intencionalidade, que Jesus tinha um propósito ali, né? E aí, justamente, ele entra bem dentro da conversa, né? E aí ele começa dizendo a primeira fala de Jesus. Então, ele vê essa mulher samaritana tirando água, e aí Jesus fala para dá-me de beber, né? Acho que antes até ele menciona que, justamente por ser um poço fundo, talvez assim Jesus não tivesse uma corda tão comprida, e justamente já é improvável que ele estivesse falando com ela por ser samaritana, mais ainda por ser uma mulher, né? Então, assim, ele até diz, né, que ela fica, ela deve ter ficado assim bem surpresa, né? E que é o que ela demonstra na resposta, né? Que ela fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber.
E aqui uma coisa que eu acho interessante também é que, pela situação de estar no meio do dia, ser uma parte do dia que o poço estava vazio, isso tudo mostra, e ela estar sozinha, mostra como ela era marginalizada, né? Como ela tinha esse estigma. Tudo acontece num horário muito específico também. E até por isso, ainda é mais estranho Jesus iniciar essa conversa, porque eles tinham muitas diferenças, inclusive de classe social, no sentido de como ela era categorizada, né? E aí eles iniciam essa conversa, e tudo que eles vão trabalhando é muito interessante, cada versículo tem uma coisa que dá pra gente tirar, né?
É engraçado que, primeiro, que a resposta de Jesus já é bem, assim, direta, né? Ele já parte pro lado espiritual, assim, direto. Então, ele fala: se você conhecesse o dom de Deus, né, e para quem você tá, e quem está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Então, nossa, deve ter sido, talvez, um pouco chocante, não sei, porque ele foi muito direto, né, justamente nessa questão, assim, espiritual. E aí o autor vai dizer no livro que ela provavelmente ali na hora entendeu a mensagem real que ele estava querendo transmitir, né? E aí ele vai dizer que, na verdade, ela acaba até mudando um pouco, assim, o assunto, né? Ela vai querer dizer vai perguntar sobre Jacó, né? Justamente que era a pessoa que tinha aquele poço, né, antigamente, perguntando assim: ah, por acaso você é maior, então, que Jacó, né, que ele mesmo que nos deu o poço e tudo mais. Ela ficou curiosa, né, eu acho que ela queria talvez entender mais quem que é essa pessoa, né, com quem eu tô conversando, né, que tá falando aqui, que e consegue uma água viva, né? Que é melhor do que essa água aqui, né?
É, eu fiquei pensando em os evangelhos, Jesus, né, usava muito as situações do dia a dia, né? Então, a gente vê do dia a dia daquela cultura, né? Então, a gente vê as ovelhas e o pastor, né? Muitas falando sobre plantação, semente, colheita. E aqui falando sobre pegar água, né? E é um contexto muito diferente nosso hoje, né? Que ter que ir até um lugar, buscar pela água, conquistar a água, né? E nós temos, né, na nossa casa, abre a torneira e a água jorra, né? Assim, praticamente, né? O que às vezes nos faz até desperdiçar esse bem tão precioso, né? E então eu fico pensando que para a gente sempre, né, para entender a passagem bíblica, a gente precisa ir lá, né, voltar um pouco lá no contexto e entender do que estava sendo falado lá, né? Então é um contexto de deserto, um contexto de busca por uma água, né? Não é uma coisa simples, não estava ali à disposição, né? E aí ele sempre, Jesus também nas parábolas, ele sempre brinca com a figura real e o que é figurado, né? Então ele sempre faz assim uns trocadilhos, né? Então aí ele vai falar sobre água viva. O que é essa água viva, né? Então eu acho que nesse momento ela já começa a perceber que quem estava conversando com ela já era alguém bastante diferente, né? Não era um rumo de, não era uma conversa normal, né? Era uma prosa, a gente brinca, né, que é uma prosa um pouco já diferente ali, né?
Uhum. Sim, é verdade. E depois eles até partem para uma parte mais teológica, né? Ela faz a pergunta para ele em relação a... Aqui está no versículo 20, né? Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela já faz uma afirmação, assim, uhum, bem teológica. Uhum. E Jesus responde de uma forma muito interessante, né? Eu até anotei aqui que é João 4, de 21 a 24, mas ele fala que está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E daí depois continua mais um pouco falando dessa questão de que Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é muito legal ela já chegar com essa dúvida, né, dessa diferença que tinha entre os judeus e os samaritanos.
Uhum.
E realmente não era uma conversa normal.
Quem ia imaginar, né, ter uma conversa de fundo teológico ali entre Jesus, né, e uma mulher totalmente improvável, uma mulher, né, impura e tudo mais, e que essa conversa fosse teológica, né, assim. Então, realmente, só com Jesus, né.
É, e numa cena ordinária, né, como a gente comentou. Então, é bem... Dá pra... pensar mesmo que isso ia acontecer. E, não, eu achei legal o que a Lilian comentou, né? Que ela deve ter percebido que ele era realmente alguém diferente, algum tipo de líder espiritual, até o autor vai dizer. E não só pelo teor da conversa, né? Que ele tava falando da questão da água viva, da vida eterna e tal. Mas também porque depois ele fala de coisas da vida dela, né? Ele fala para ela chamar o marido. Aí ela fala que não tem um marido, que na verdade não é bem uma mentira, né? Mas ele destrincha daí a vida dela, né? Falando que ela teve 5 e que o homem com quem ela vive agora não é o seu marido. Então, essa parte também deve ter sido bem surpreendente pra ela, e acho que aí ela teve certeza, né? E aí ela fala, Senhor, vejo que é profeta. Então, ela percebeu que tinha algo diferente e... Mais do que isso, né? Que ele não, assim, castigou dela, ele não zombou dela, enfim, ele ainda assim ofereceu pra ela essa água da vida, né? E ele continuava a conversar com ela, mesmo ele sabendo esse passado dela, né?
E uma coisa que eu achei legal que ele coloca no livro é que o pecado pesava no coração dela. E nesse momento que Jesus expõe as coisas da vida dela, o autor coloca que ela tem uma simplicidade moderada. Então ela não tenta esconder, ela não tenta explicar, trazer, ai, mas eu fiz por conta disso, por conta daquilo. Ela simplesmente assume que aquilo é a verdade e fala, ah, então você é um profeta. E ela não perde tempo tentando criar desculpas, ela simplesmente assume isso com uma simplicidade e uma verdade de forma humilde e moderada, né? Isso é bem interessante também.
É muito, porque eu acho que naturalmente ela poderia ter até uma reação de fuga, né? Assim, quem é esse falando sobre mim, expondo os meus problemas, né? E daí no final, pode dar um spoiler aqui da história, todo mundo já conhece, né? Mas ela acaba sendo justamente esse confronto com o pecado dela é que faz com que depois ela vá falar para todo mundo, né? Então ela foi confrontada, mas isso foi exatamente a mudança, né, na vida dela. Foi esse confronto amoroso de Jesus, né?
Sim. A gente vê em vários momentos do livro, né, nos últimos dois principalmente, que aparece mais a história de Jesus especificamente, que Jesus ele era muito sincero, mas sem ser mal educado. Jesus ele ia direto ao ponto. Então isso também acontece aqui, né? E ela realmente podia ser sido uma coisa que podia ter espantado. Mas justamente acho que Jesus tinha esse jeito que chamava as pessoas para perto mesmo com essa honestidade indo direto ao ponto, né? Ele não ficava rodopiando a questão, às vezes. Ele ia e falava o que precisava ser dito. E aqui a gente vê que ela entende e ela o recebe, né, nesse momento.
Bom, e aí no versículo 26, justamente em resposta ao que a Rebeca leu, né? Quando ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele faz a revelação, né, bem clara e direta de que ele é o Messias, né, porque ela vai responder, ah, eu sei, né, que há de vir o Messias, quando ele vier ele falará, né, todas essas coisas, justamente também voltando um pouco àquela questão que a gente comentou, a Lilian falou também, que os samaritanos tinham algum conhecimento, né, justamente do Salvador que viria, então ela tinha essa noção, e aí ele fala que é ele, né. E esse relato é tão importante por isso, porque é a primeira vez que Jesus vai dizer, vai se identificar, né, como Messias, assim, de forma tão clara e direta. E a outra vez que ele vai fazer isso é já quando ele está sendo julgado lá. Então, ele resolveu fazer isso justamente diante de uma mulher samaritana, né, o que é bem inesperado. E por isso, né, que esse relato é tão surpreendente, porque João, né, tem 42 versículos sobre ele, né?
Sim. Uma parte que é legal também desse momento da conversa é que a gente tira duas coisas, né? Que o lugar de adoração não é o que realmente importa e que o objeto e a maneira de adoração que são realmente importantes. E também que a crença samaritana era falsa. Ele dá essas três lições para ela nessa frase, né? E é bem interessante ver esse ponto de vista, porque depois ele comenta a questão da formação da igreja, né? Então, ela saber essas informações e ela ter tido esse avivamento, ela ter ajudado nesse avivamento da cidade, no sentido de falar para muitas pessoas e muitas pessoas se converterem por conta dela, é interessante ela ter essa informação, porque depois, quando tem a formação da igreja, essas pessoas já sabem que a crença samaritana não era verdadeira e que o lugar de adoração não era o que importava, mas sim o objeto e a maneira. Então, tudo se encaixa, né? Muito, de uma forma muito perfeita.
É verdade, perfeito. Porque justamente aí depois não vai precisar mais ser em Jerusalém, né? Eles vão criar igrejas, né, visíveis em vários lugares. É verdade. E justamente depois, né, o que acontece, como a Lilian comentou, é que ela vai ficar assim tão né, surpresa e tão feliz que ela vai contar, vai chamar, né, outras pessoas da cidade para ver ali que Cristo estava ali, né? E aí ele vai dizer essa coisa interessante de que realmente ela tinha ali um embrião de fé, né, nela. Senão até Jesus nem teria se revelado, porque o autor fala, ele não teria se comprometido com um incrédulo, né? Então ele sabia que tinha algo ali que ia desabrochar em uma fé realmente autêntica, né, e plena, e de fato foi assim que aconteceu.
Ele coloca como esperança messiânica, né? Que tinha dentro dela, e daí o Espírito Santo trabalha em cima dessa esperança messiânica e que vai gerando essa fé e esse entusiasmo que ela tem, né? Depois de encontrar Jesus.
Eu achei isso muito interessante, porque realmente ela poderia ter passado por isso sem falar nada sobre, né, no andar do diálogo, assim. Por que ela fala sobre Messias, né? Ela tinha essa esperança do Messias, né? Então, essa questão da fé, né, embrionária, e que Jesus conhecia o coração dela, né? Sabia o que estava se passando ali, e ele não ia se declarar em vão, né, para uma pessoa, né? Mas é muito, muito interessante. E às vezes eu fico pensando, quando a gente vai falar, né, para alguém de Jesus, assim, Jesus conhece o coração. Muitas vezes a gente não sabe se a pessoa já tem uma fé embrionária, né, assim. Mas aqui é claro que ele conhecia a mulher, né, conhecia desde sempre, conhecia totalmente ela, né, e usa esse momento precioso para falar que ele era o Messias. Então, essa cena, essa parte do diálogo é impressionante, né? Eu fiquei, assim, maravilhada.
E aí, aqui no capítulo, ele segue para a parte da transformação dela, né? O que acontece depois desse encontro. E é muito interessante ver como ela sai com esse entusiasmo mesmo, né? Ela não consegue guardar para ela esse momento e esse diálogo, tudo o que aconteceu ali.
E o legal também é ver que ela, como a gente comentou, né, a Rebeca comentou, ela se viu livre, né, do peso do pecado dela. Porque quando ela comenta para as outras pessoas, ela fala, né, que ele disse tudo o que ela tinha feito. Então, justamente, ela poderia ter ficado chateada, mas isso fez ela só se maravilhar mais, né, com a presença de Jesus, porque ela percebeu que ele realmente era o Messias. Então ela inclusive diz isso, né, então, para as pessoas, que, ó, ele, tipo assim, ele falou os meus pecados, ó, que coisa legal, né, ela tava super empolgada com isso. Então ela realmente sentiu, não, o perdão, assim, ela realmente abraçou ali a fé em Jesus, né? E a salvação em Jesus.
O perdão traz o alívio da culpa, né? Então é isso que a gente vê. Parece que saiu o peso, né, da culpa que ela carregava. Porque a gente começa a cena com ela justamente indo buscar água no momento em que ninguém estava, para que ninguém a visse. Então ela era uma pessoa que fazia as coisas escondida, né? Assim. E de repente ela se torna ao contrário, vai falar para todo mundo, inclusive do pecado dela, né? Mas aí não havia mais o peso da culpa. É fantástico, né, essa transformação.
E ele, o autor coloca também, que eu achei muito legal, é que justamente essa leveza e essa alegria que ela tava pelo perdão e pela falta de culpa que ela tava sentindo foi o que impactou muitas pessoas, né? Foi o que levou muitas pessoas de Sicar a realmente se converterem e seguirem a mesma fé também, né? Então ele fala que foi um impacto imediato e muitas pessoas realmente se converteram junto com ela e pelo testemunho dela, né? Então isso é muito legal, realmente, ela se transformou a partir dessa conversa.
E ele também comenta assim brevemente, justamente como Jesus não se enquadrava, né, nas expectativas dos líderes judeus da época, né? Ele vai dizer várias coisas, né? Primeiro, porque eles acharam que ele ia estabelecer assim o seu reino sobre o mundo ali, tipo, tirando os romanos, né, estabelecendo o reino dele, triunfaria sobre todos os inimigos de Israel, inclusive os samaritanos, né? Aí ele fala, governaria por meio das mesmas estruturas políticas que eles representavam, mas que justamente não foi assim, né? Então, justamente os fariseus não gostavam, né, de que ele tivesse contato com os samaritanos, né? E aí ele vai dizer que justamente em contraste, os samaritanos não tinham essa expectativa alta de Jesus, né? Porque os judeus tinham, e por isso mesmo eles ficaram assim, decepcionados, entre aspas, né? Por isso que eles desprezaram. Mas os samaritanos não tinham uma expectativa assim, muito alta, porque eles já se consideravam inferiores mesmo. Então, para eles...
Tinham até medo, né?
É, até medo, né? Imagina. Então, para eles, quando isso aconteceu, para eles foi realmente assim, uma notícia ótima, né? Porque eles pensaram, poxa, esse Messias, mesmo sabendo quem era essa mulher, foi lá e conversou com ela, né? Acolheu ela, assim, contou as boas novas, né? Então, eles... A expectativa deles foi frustrada nesse sentido de que foi melhor do que eles pensavam, né? Eles não imaginavam que Jesus ia ser assim, né?
Vocês têm mais alguma coisa para comentar desse final do capítulo ou a gente pode partir para as perguntas?
Eu coloquei aqui nas minhas anotações que a mulher sem nome se tornou uma evangelista, né? Assim, uma transformação radical mesmo.
Sim, é muito bonita essa transformação e às vezes a gente tem uma tendência de olhar as coisas com um zoom, né? A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. Mas o impacto que teve esse pequeno encontro, todo o cenário que Deus está costurando e construindo, é muito grande, né? Então as coisas elas são muito maiores do que a gente pensa ou enxerga. E aqui passando para as perguntas, então, o que podemos aprender sobre Deus com a mulher samaritana?
Bom, eu coloquei algumas coisas. Primeiro que Deus é que vem ao nosso encontro. O caminho, a iniciativa é dele, né? E esse caminho que ele usa pode ser os mais inesperados que possam, assim, que a gente nem imagina, né? Então, ele vem ao nosso encontro pelos mais inesperados caminhos. Foi o que aconteceu com essa mulher, né? Depois que Deus nos conhece, conhece o nosso pecado e nos confronta. E faz isso como ninguém, né? Acho que quando a gente é confrontado dos nossos pecados pelas pessoas que moram com a gente, pela nossa família, a gente normalmente não gosta muito. Mas esse confronto, né, com aquele que pode tirar a culpa de nós é totalmente diferente. E que, por último, que Deus nos dá um propósito renovado, né? Então, quando a culpa sai de nós, né, quando todo esse peso do pecado sai, ele renova a nossa vida, né? Ele nos dá, então, para que viver, né? E viver para ele, viver para Jesus é um propósito totalmente renovado, né? Então, foi isso que eu pensei.
Nossa, gostei bastante disso que a Lilian falou. E eu coloquei que Jesus não foi o rei esperado, né? Pensando um pouco nessa questão da expectativa aí dos líderes judeus, bom, a começar do nascimento dele, né, que foi humilde, numa estrebaria, sem luxo, né, para um rei, a entrada dele em Jerusalém também, em cima de um jumentinho, que também não era nada real, e acho que aqui também acontece o mesmo, porque ele se revela como salvador a uma mulher samaritana, né, e de modo geral, né, ele também veio para se revelar como salvador a não só aos judeus, né, mas a outros samaritanos e gentios e publicanos, enfim. Ele veio para justamente resgatar pecadores, né? Assim como a gente viu com a moabita Ruth ou com a prostituta Raabe, independente, assim, do pecado da pessoa, né, do passado. E claro que com isso eu não quero dizer que ele passou a mão no pecado, que ele foi permissivo ou que ele fez vista grossa, porque ele não fez. No próprio diálogo, né, no poço, ele foi bem direto ao confrontar a tradição religiosa dela, dizendo que o que ela conhecia, né, era falso. Como a Rebeca até disse, ele sempre é direto, ele não suaviza a realidade, apesar de não ser grosso, então ele não fecha os olhos para isso, né? E ele também confronta o pecado dela em relação ao casamento, né? Mas é aí que tá, Jesus é graça e lei ao mesmo tempo, né? Então, ele acolhe ela, assim, de certa forma, ele resgata ela, como a Lilian falou, né? Ele que alcança, né, o povo dele. Então, ele foi lá e falou com ela, mas não deixou claro de suavizar o pecado dela, enfim. De qualquer forma, isso já era bem um escândalo, né, para os líderes da época, né? E, bom, seguindo esse mesmo pensamento, eu coloquei que justamente ele seguiu o cronograma do pai, a despeito do que os líderes da época achavam, né? E até mesmo seus discípulos, né? Porque eles não queriam, nem esperavam que ele passasse por aquela região. Então, ele realmente não se enquadrou aí nas pré-concepções, né, de ninguém. E ele foi quem o pai disse para ele ser, para ele fazer mesmo a vontade do pai, independente do que esses outros homens, né, esses homens achavam.
Sim, eu coloquei aqui alguns pontos parecidos com os de vocês. Coloquei essa questão de Deus agir pelos seus próprios meios e os caminhos serem diferentes do que a gente imagina muitas vezes. Coloquei também essa questão de que a Rebeca falou em relação que Deus amou o mundo, né? Ele não veio só para Jesus não veio para salvar só os judeus. Então Deus amou o mundo. Ele veio para salvar todos os pecadores. Então, coloquei essas duas partes que vocês já falaram perfeitamente. Mas uma coisa que eu coloquei a mais aqui também foi essa questão de que Deus ele age no comum, Deus ele age no nosso ordinário. Então tem até aquela citação que eu já até comentei alguma vez aqui no podcast de que se o seu trabalho é ordenhar vacas, o próprio Deus estará com você enquanto você realiza esse trabalho. Então, a gente pode ver que é uma situação muito comum, muito rotineira, e ela foi profundamente usada, né? Então, Deus, ele age no nosso comum, nos nossos pequenos afazeres, nas coisas que a gente acha que tem menos valor, que nem a gente, quando a gente pensa que essa era uma tarefa rotineira para eles, a gente pode trazer para a nossa tarefa rotineira do dia também, e Deus está ali, agindo e pronto para usar, né, o que a gente está fazendo para obra dele. Foi uma coisa que me marcou bastante também. E partindo para a segunda pergunta, quais tentações e pecados somos confrontados lendo esse relato bíblico?
Eu pensei um pouco que nós somos normalmente levados a julgar pelas aparências, né? E como crentes, muitas vezes temos um orgulho de nos sentirmos mais santas, mais certinhas e superiores, né? A algumas que possam ser aparentemente mais pecadoras que nós, só aparentemente. Então, eu fico pensando que numa situação dessa, provavelmente eu me distanciaria de uma pessoa nesse formato, né? Eu não iria buscar, não iria me aproximar pelos meus julgamentos, pela minha sensação de superioridade, pelo meu pecado, né? Relacionado a isso mesmo.
Eu coloquei aqui uma coisa parecida com o que você falou, essa nossa tentativa de muitas vezes tentar maquiar o nosso próprio pecado. E a gente acaba muitas vezes até agindo como próprios fariseus, né? Quando a gente começa a se colocar nessa posição acima. E eu lembrei muito de uma frase que a autora Rosaria Butterfield, ela fala em um dos livros dela sobre a conversão dela, que, na verdade, nós convertidos, nós cristãos, nossos pecados, a gente poderia considerar eles até piores do que os não crentes, porque a gente sabe a verdade, e mesmo assim a gente erra. As outras pessoas às vezes não sabem a verdade, não sabem o que a Bíblia diz sobre aquilo e estão errando, mas a gente sabe, né? Então, teoricamente, a gente tem um peso maior a partir desse conhecimento que a gente tem. Então, não faz nem sentido a gente olhar para as pessoas com esse olhar que muitas vezes a gente carrega mesmo, sendo que, na verdade, a gente tinha que estar olhando para a gente, falando: nossa, eu sei e eu ainda estou errando, então eu tenho que cuidar aqui, né? Tenho que cuidar primeiro em mim. Essa foi uma coisa que eu pensei também. E uma coisa que eu achei interessante é que às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar a graça e o perdão de Deus de uma forma tão aberta quanto ela aceitou, né? A gente às vezes quer controlar a situação, quer controlar como as coisas vão acontecer, e aquilo chegou para ela numa situação que ela não esperava, e ela simplesmente abraçou aquilo e foi transformada, fazer a obra de Deus a partir do que ela foi chamada para fazer, aceitando a graça e se sentindo perdoada. Hoje em dia a gente fala muito sobre culpa, né? Culpa materna, culpa no casamento. Os cristãos estão se sentindo muito culpados. E aqui a gente vê que a partir desse encontro, ela sabe que ela não serve um Deus da culpa, que o Messias não é um Messias da culpa. Ele reconhece o pecado, mas ele nos perdoa e nos dá uma nova vida. Então ela realmente se libera da culpa do pecado. E é uma coisa que a gente tem tido dificuldade de fazer às vezes, né? Às vezes a gente não se libera da nossa própria culpa, o nosso próprio controle tá ali atrapalhando essa receber a graça de Deus muitas vezes, né?
Uhum. Perfeito. Eu coloquei uma coisa parecida também com a de vocês, sobre essa questão da gente ter medo ou receio, né, de falar das boas novas do evangelho para qualquer pessoa, né, independente de quem seja, onde esteja. Porque todos merecem ouvir, né, o evangelho, né, a condição de pecador em que eles se encontram e a necessidade que eles têm de um salvador, assim como nós ouvimos um dia, né. E aí ele até cita Gálatas 3, 26 a 28, quando ele fala justamente sobre a igreja ser de todos aqueles que creem em Cristo, né, independente de quem eles são, né. Ele fala, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, essa unidade da igreja, né, em volta de Cristo, independente de quem a gente é, né? E também coloquei uma coisa que a Lilian até comentou na primeira pergunta, sobre que a gente não precisa se esconder diante de Deus, né? Porque, bom, nem tem como, né? Mas ele nos conhece justamente, ele conhece o nosso íntimo e os nossos pecados e motivações. E justamente, como a Rebeca disse, né? A gente não precisa ter essa culpa, a gente precisa, claro, se arrepender e voltar atrás dos nossos pecados e atitudes erradas. Mas a partir do momento, né, que a gente recebe o perdão, confessa, a gente segue, né? E que a gente também seja agradecido, porque justamente não são pelas boas obras, né, que a gente é salvo, né? Porque se fosse, a gente não ia ser salvo, a gente ia perder a salvação, mas então ele mesmo, né, nos aproxima dele. Então, a gente realmente não precisa se esconder e nem tem como se esconder, né? Ele conhece e ele está aí nos santificando, né, ao longo dessa jornada.
E aí aqui a nossa última pergunta é: lições que a gente pode levar dessa história para a nossa vida hoje, né? Como a gente poderia aplicar no nosso dia a dia?
Bom, a primeira coisa que eu acho que me tomou desde que eu comecei a estudar esse capítulo é que, e sempre que eu vou estudar a palavra de Deus, é que a gente se maravilha assim com Jesus, né? E esse texto, ele direciona totalmente para Jesus. Então, a gente vê Jesus, assim. Então, é maravilhoso. Eu acho que cada vez mais é uma bênção a gente poder preparar um estudo, ter esse tempo, porque quem mais é impactado normalmente é quem está estudando, né? Quem está se debruçando, é maravilhoso, assim. Então, realmente, e a pessoa que escreveu o texto escreve com muita sabedoria, né? E uma lição para levar, eu pensei que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores, eles podem estar nos lugares mais improváveis aos olhos humanos.
Eu gostei disso que você falou, Lilian, porque quando eu li, eu também fiquei assim, bem... assim, realmente, o foco é Jesus, né? Então, acho que quando a gente lê, a gente lembra, assim, de voltar mesmo a a essência, assim, do evangelho, no sentido, assim, das boas novas, né, de Cristo, que ele é a água da vida, né, que ele é realmente tudo de que precisamos, né. Então, assim, o relato em si, né, nos leva a querer realmente buscar mais a Deus e a também, assim, relembrar esse ponto básico do evangelho, que, não sei, eu acho que às vezes a gente pode se perder, né. Então, assim, voltar a essa essência mesmo. E pensei também na questão da alegria, né, dela. Então, acho que a gente pode levar para nossa vida hoje a alegria que ela teve ao ouvir de Jesus, né? E a vontade de querer, assim, espalhar a sua palavra, né? De falar de Jesus. Porque isso também é uma coisa admirável, né? Quando a gente lê, e é surpreendente que ela justamente sai e fala, e depois vai dizer em João também, quatro, que ela, por causa dela, né, justamente por causa do testemunho dela, muitas pessoas foram salvas. Então, assim, é realmente admirável, né, esse entusiasmo e também essa vontade de falar de Jesus, né. A gente sempre ouve isso de que a gente pode ser missionário em qualquer lugar, né, a gente não precisa ir para outros países, né, e ela é o exemplo, acho que perfeito disso, né, porque ela evangelizou ali a comunidade dela, né. Então, foi isso que eu pensei.
É, isso que você falou agora me lembrou um texto que eu li uma vez, de quando a gente está tendo dias ruins, a gente fica pensando, nossa, precisava de uma boa notícia, precisava de uma boa notícia. E daí o texto direcionava para você já tem a boa notícia, né? Então todos os dias a gente pode se alegrar e realmente trazer esse espírito para os nossos dias de que as boas novas a gente já recebeu, né? A gente não precisa mais de nenhum outro ponto alto, né? Do que esse é o melhor notícia que a gente poderia receber. Mas eu coloquei aqui uma questão que ficou bastante na minha cabeça, assim, foi também sobre a tecnicalidade dos samaritanos e dos judeus, e eu fiquei pensando como os judeus eles estavam apegados às leis, né? Eles estavam apegados o que a religiosidade deles, o que eles achavam que era certo. E uma coisa que eu acho que é muito legal da gente aplicar no nosso dia a dia, eu coloquei aqui com uma analogia de que usar uma boa teologia é como usar uma boa receita de bolo. É algo muito bom que veio a partir de um estudo que faz sentido e tem boas bases para você deliciar um bom bolo, para você experimentar um bom bolo. Mas a gente não pode perder de vista que nós não somos salvos por essas práticas, né? Não somos salvos pelas boas ações que a gente faz a partir de uma boa teologia, de uma boa doutrina. É muito importante que a gente tenha, mas nós não somos salvos, que nem a gente conversou aqui, pelas nossas obras e pelas nossas mãos, e que é para a gente tomar cuidado com esse nosso farisaísmo que a gente tem muitas vezes, né? De olhar para as outras pessoas com um olhar de que somos superiores ou que eles são piores porque não estão em Cristo, não foram salvos, que a gente saiba, né, não se entregaram a Cristo. E aqui entra uma outra coisa que eu pensei quando a gente estava conversando, que a gente tem visto muito as pessoas falarem sobre a graça e sobre o amor e sobre a graça e sobre o amor. E essa história, ela nos mostra que Jesus, ele era a graça, mas ele não esquecia do pecado, porque se a gente esquece de falar sobre o pecado, a gente tira o sentido da cruz, a gente tira o sentido da vinda de Jesus. Então, como é uma coisa que a gente tem visto muito, né, hoje em dia, até em discussões nas redes sociais, sobre teologia mesmo, sobre se a gente devia estar fazendo isso ou aquilo. Tem até aquele termo dos cristãos neoliberais, que eles querem ser mais graciosos do que Deus. Então, eu acho que essa história ela traz um bom norte para a gente, no sentido de que o pecado precisa ser trabalhado e precisa ser falado de forma clara, com amor, mas que a graça também está ao nosso alcance todos os dias. Então, é importante que a gente tenha uma boa base teológica para não cair em ventos de doutrina. É muito importante a gente estudar a palavra, saber o que a palavra demanda da gente. Mas a gente também tem que, não pode ser que nem os judeus que viviam no mundo deles, esperando uma coisa que não condizia com a palavra, porque eles mesmos estavam criando mais coisas. Então, ter esse filtro, né? Acho que é muito importante a nossa cosmovisão cristã estar alinhada com a Bíblia para a gente viver bem os dias. foi uma coisa que me pegou também. Tava no cantinho da história, mas eu fiquei pensando sobre isso depois.
Ah, perfeito. Achei muito bom. Bem, acho que para finalizar, a gente queria pedir para a Lilian fazer uma oração. Para a gente, para as mulheres que estão ouvindo, né, em relação a essas coisas que a gente aprendeu aí.
Sim, vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amoroso, Redentor, Salvador, ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo de estudo e meditação da tua palavra, Pai, por essa percepção de que cada vez que nos debruçamos, Senhor, sobre o que o Senhor tem para nós, o Senhor fala, o Senhor nos renova, o Senhor tem uma boa palavra nova, Senhor, para cada um de nós, assim como o Senhor foi atrás dessa mulher, Senhor, essa mulher que nós não sabemos o nome, mas o Senhor sabia. O Senhor sabia o nome dela, o Senhor a conhecia como o Senhor conhece cada um de nós, ó Deus. E é tão bom sabermos isso, que o Senhor conhece, o Senhor sabe as nossas limitações, o Senhor sabe dos nossos problemas, o Senhor conhece as nossas famílias, Senhor. E o Senhor está no meio de nós, o Senhor age, Senhor, no meio de nós. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso alento, Senhor, para o nosso dia, para a nossa rotina, Pai. O Senhor está agindo no nosso ordinário, no normal do dia a dia, Senhor. E isso é bênção para as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, Senhor, em todos os momentos. A cada acordar, Senhor, a cada tarefa, tanto dentro de casa como fora, Senhor, no cuidado com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos pais, ó Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua orientação, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor continue a dar sabedoria para as Rebecas, que elas possam continuar conduzindo, Senhor, esse ministério com amor, com sabedoria, com temor do Senhor. E assim, Senhor, abençoar outras mulheres e cuidar de outras mulheres, Senhor, em mesma fase de vida, Senhor, que esse possa ser um ministério muito gratificante, Senhor, e muito abençoador, e que esteja sempre apontando para Jesus Cristo, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.
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 Ai, Lilian, foi muito gostoso receber você hoje, conversar com você e aprender junto com você.
Foi muito bom mesmo, eu que agradeço o privilégio e eu aprendi muito. Muito obrigada.
Ah, legal, a gente também. E eu acho que é isso, então. Até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.